Hoje, quarta-feira, e toda quarta, o convidado aqui do programa é o deputado Sérgio Turra. Bem-vindo mais uma vez à nossa programação, deputado Sérgio. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia, nossos amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Ana, vamos começar o nosso comentário aqui discorrendo sobre uma notícia de ontem à noite. A Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, aprovou em segunda votação, né, como é a praxe lá, depois passou pelo Senado, a limitação do ICMS, também do imposto, o mesmo imposto ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público em 17% em todo o país. Você sabe muito bem que eu sempre lutei pela redução da carga tributária, por isso estou comemorando essa decisão do Congresso Nacional, né? E eu espero que isso de fato reflita no nosso bolso, ou seja, que nós possamos pagar menos pelo consumo desses itens. Mas fica também, por outro lado, Ana, cada vez mais claro a necessidade de uma reforma tributária junto com uma reforma do famoso Pacto Federativo. Uma reforma tributária nacional, ela é uma necessidade de tempos, assim como essa melhor distribuição dos recursos, porque a gente produz a riqueza nos municípios, né? Os impostos são pagos, e a maior fatia fica exatamente com o governo central, fica em Brasília. E aí é que mora o problema. Se nós conseguíssemos fazer com que essa distribuição ficasse invertida, ou seja, menos em Brasília, mais nos municípios e nos estados, sem dúvida alguma, nós teríamos uma carga tributária melhor, nós teríamos serviços públicos melhor prestados e com mais eficiência, porque é mais perto de onde nós necessitamos, que é onde a gente vive, ou seja, nos nossos municípios, né? Então, esse é um tema que precisa ser enfrentado pelo Congresso com urgência, né? E, lamentavelmente, a gente vai deixando passar o tempo, olha só, está findando mais um mandato, e isso não foi feito, né? Então, tem coisas que o Brasil precisa tomar ciência e fazer para ontem, Ana Lúcia, e esse é um caso. Mas fica pelo menos aqui uma manifestação de apoio, né, e até de contentamento com a redução, mesmo que obrigatória, né, veja bem, do ICMS, porque eu creio que isso pode até afetar num primeiro momento as finanças dos estados e municípios, porque em tese e num primeiro momento cai a arrecadação. Mas no médio e longo prazo a tendência dela se manter subindo, porque você podendo adquirir esses produtos, né, a um preço menor, sem dúvida alguma você pode consumir mais, e essa é a regra, mas para as fazendas não, a fazenda é estanque, ó. Aumenta a carga tributária, aumenta a arrecadação e ponto final. E a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? Nós já não suportamos mais tanta carga tributária no nosso país.
Muito bem. Deputado, falando aqui, mudando de assunto, mas de certa forma falando ainda sobre economia, né? Nós temos, então, hoje pela manhã, o lançamento de um projeto aqui do governo do Rio Grande do Sul, com a participação também da Assembleia Legislativa, que é o Movimento Rio Grande contra a Fome. O que você pode nos falar sobre esse projeto, também sobre esse lançamento?
Sem dúvida alguma, esse é um projeto de extrema relevância, não é? Porque nós temos que nos dá conta de que, em que pese sermos um país e um estado produtor de alimentos, né, muitos ainda passam fome, né? Então essa é uma campanha, uma iniciativa que tem que perdurar para que a gente possa falar sobre desperdício, para que a gente possa falar sobre solidariedade, enfim, né? Eu creio que é dessa maneira que a gente pode, de fato, encontrar um equilíbrio e uma justiça social, não é, de verdade, que possam fazer com que todos tenham uma melhor condição de vida, não é? E é isso, esse é o papel também que os órgãos públicos e poderes precisam tomar, empunhar essa bandeira, e é o que está acontecendo. Então, de fato, é algo salutar e que serve como exemplo, inclusive.
Até a campanha do próprio município de Marau desse ano, deputado, a campanha do agasalho focou muito nessa necessidade também da doação de alimentos, né? Uma realidade de todos aí.
É uma realidade, exato. E uma triste realidade, né?
Exato.
E é isso que eu digo, e uma redundância, nós somos um país que é o celeiro do mundo, né? No sentido da produção de alimentos, o nosso estado também tem muita força na sua produção primária e muita gente efetivamente não consegue acessar, não tem uma alimentação minimamente adequada, né, nem razoável. Então a gente precisa olhar também para esses que mais necessitam, e essas campanhas, né, elas são fundamentais, Ana.
Uhum. Deputado, a gente também não pode deixar de falar das mais recentes movimentações políticas aqui do nosso estado. A gente teve no início dessa semana, né, o anúncio aí da pré-candidatura do ex-governador Eduardo Leite ao governo do estado. Também, como que vê toda essa movimentação que vem acontecendo nesses últimos dias? E a gente vai se encaminhando aí para o desfecho, né, também do próprio calendário eleitoral, com convenções, com o início de campanha propriamente dita agora nos próximos meses.
Exatamente, Ana. Olha, faltam 110 dias, se eu não estou equivocado, 111 ou 109 para as eleições, né? E agora até o final de julho precisam acontecer as convenções para homologar todas as candidaturas, ou seja, a partir daí nós temos oficializadas as campanhas, né? E o período de campanha propriamente dita é de 45 dias, então passa voando. E para quem está no jogo, então você nem imagina, voa e meio. E com relação ao ex-governador Eduardo Leite de assumir a sua posição de candidato, na verdade, para mim, de um tempo para cá, não foi mais uma surpresa, não é? Mas imagino que, embora vá mexer aqui com o tabuleiro gaúcho, não tenha dúvida, porque a gente está vendo aí uma possível aliança ou não do MDB, e eu vejo, e aqui eu não posso falar do que acontece na casa dos outros, mas a gente percebe, né, que é um racha muito grande entre aqueles que querem apoiar Eduardo Leite e aqueles que querem uma candidatura própria, né, de um partido que é um dos maiores do Rio Grande do Sul e que nos últimos tempos tem elegido seus governadores, né? Então eu vejo que ali talvez estará, digamos assim, a partir dessa efetivação da candidatura de Eduardo Leite, a maior dúvida, não é, que teremos. Mas eu creio que o ex-governador, ele hoje, e em função inclusive da renúncia que aconteceu, ele está mais fraco do que ele já esteve, não é? É lógico que um player importante nesse jogo, porém eu vejo que ele perdeu muito viço em função de ter renunciado ao governo do estado num projeto absolutamente pessoal, né, de concorrer à presidência da República, já vista que ele tinha perdido uma convenção para um colega seu partidário, que ele acabou ajudando a tirar do páreo em nível nacional, né? Então, muitas explicações o ex-governador Eduardo Leite vai ter que dar, mas eu acredito que mesmo assim ele é um candidato competitivo. Então, agora é hora de cada um olhar para si, apresentar programas de governo que sejam consistentes, né, e que conversem com aquilo que a população mais deseja, não ouvir, mas deseja que aconteça no estado do Rio Grande do Sul, Ana.
Bom, e nós voltamos a falar sobre um assunto que já é de discussão desde o ano passado, né? Que é a concessão de algumas rodovias aqui do Rio Grande do Sul, inclusive a nossa aqui pertinho de Marau, entre Marau e Passo Fundo. Como que estão essas discussões sobre o tema por aí? Alguma informação nova?
Olha só, Taliane, infelizmente não tem nenhuma informação nova, mas me parece que as coisas estão andando num passo de tartaruga, o que é bom, porque passa o tempo, daqui a pouco não pode mais acontecer dentro deste governo ainda, e eu acho que, em razão, já falei isso inúmeras vezes aqui, primeiro, do momento que nós vivemos de instabilidade mundial do ponto de vista da economia, um momento péssimo, né? Porque todo mundo está se precavendo do que pode acontecer, ou seja, a tendência de alta nas cotações de qualquer coisa. E, em segundo lugar, pela forma que o governo ainda está insistindo que não prima o menor valor, certo? Então, eu vejo como um erro se for levado adiante esse edital. E torço, sinceramente, para que não haja interessados, o que é muito possível em função dessa circunstância mundial aí da economia.
Uhum. Deputado Sérgio, algum outro assunto que queira deixar aqui para o nosso ouvinte na manhã de hoje?
Sim, Ana, eu acho que assim, ó, rapidamente, hoje à tarde nós vamos ter uma reunião na Secretaria da Segurança, que me foi solicitada pelos vereadores progressistas, o vereador Anderson, Machadinho e a Bete, né, para tratar do efetivo e de outros problemas. Sei que também o prefeito Yura está conduzindo uma possível continuidade, né, do convênio para manter a nossa brigada Mirim, e isso é fundamental também, né, é um exemplo aí, digamos assim, da criação de cidadãos, né? Então nós temos essa audiência na secretaria e desejar, Ana Lúcia, que dois eventos que vão acontecer em Marau. O primeiro, que é o Corpus Christi, não é? Que é um feriado internacional que acontece amanhã, que ele seja celebrado com muita reflexão mesmo, não é? Quase sem tapetes aí em Marau, que é a expressão da nossa fé, não é? E também no final de semana a gente vai ter o 26º Campeonato Sul-Sudoeste de Karatê, com a presença de mestres do mundo afora, o presidente da Federação Internacional, se não me engano, vai estar em Marau também, então que seja um sucesso aí o nosso professor Juarez, a ele um abraço, infelizmente não vou conseguir estar presente, mas fico na torcida e muito orgulhoso de ser marauense também, né? Porque o nosso Karatê ganhou dimensão mundial, Marau virou uma referência mundial, né? Graças ao trabalho, ao esforço e à dedicação de tantos, então desejar que sejam um sucesso aí esses dois eventos, distintos, obviamente, né? Mas que eles ocorram da melhor maneira possível, Ana.
Muito bem. E além, então, dessas reuniões de hoje à tarde, o que mais está na sua agenda para essa semana?
Bom, amanhã, feriado, como todos, um feriado de reflexão. E a partir de sexta-feira de manhã, uma caminhada que segue bastante intensa pelo Rio Grande do Sul, não é? Eu passo aqui pelo Vale do Taquari, Encantado e arredores, depois à noite tem compromisso em Guaporé, devo pernoitar em Marau e de manhã cedo, de madrugada, tenho que ir até a região da Grande Santa Rosa, onde a gente tem eventos ligados à minha atuação parlamentar e outros ligados à pré-campanha, né, do nosso pré-candidato ao governo do estado, Luiz Carlos Reis. No domingo, São Luís Gonzaga, eu sou o autor do projeto que reconhece aquela cidade como a capital gaúcha do arroz de carreteiro. Teve a festa há pouco tempo, mas agora nós vamos lá celebrar, entregar a lei. Depois, na segunda-feira, eu tenho um roteiro aí no entorno de Carazinho, Condor e adjacências. E depois, à noite, uma palestra em Panambi, para a Associação Comercial daquela cidade. E aí eu retorno ainda à noite para Porto Alegre, porque na terça-feira nós temos a CCJ, de manhã cedo, e depois tem a sessão, enfim. Essa é a corrida, Taliane. Não é fácil, mas nós estamos animados aí, preparados para mantê-la ela em pé até o fim.
Então, boa caminhada, deputado. E mais uma vez, muito obrigada por tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Um abraço, bom dia.
Muito obrigado, um abraço a todos, um bom restante de semana, um bom feriado de Corpus Christi a todos também, não é? E vamos lá. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Boa semana.